Comissão aprova a dedução de despesas com medicamentos no imposto de renda.
Senado comemora o Dia Internacional da Síndrome de Down e lança portal com informações sobre a doença.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou hoje a possibilidade de os contribuintes deduzirem da base de cálculo do imposto de renda as despesas com medicamentos.
Mas a proposta ainda será analisada na Comissão de Assuntos Econômicos, que discutirá o impacto da medida na arrecadação do governo. Repórter Bruno Lourenço.
A proposta é do senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás. Ele lembra que é possível deduzir outros gastos com saúde, inclusive despesas com medicamentos durante períodos de internação hospitalar e consultas médicas, mas não os remédios de que muitas pessoas dependem para manter uma boa qualidade de vida.
É de se estranhar, portanto, que não seja lícito deduzir do imposto de renda despesas com medicamentos utilizados pelo contribuinte em seus dependentes e outras situações que não impliquem internação, especificamente nos casos que envolvam doenças graves e crônicas.
O senador Wellington Dias, do PT do Piauí, votou favoravelmente ao mérito da proposição, mas avisou que na Comissão de Assuntos Econômicos, a matéria deverá ser analisada sob o foco do impacto no caixa do governo.
Eu quero aqui opinar favorável, mas me reservando o direito de aproveitar esse momento da votação na Câmara, meu querido Ciro, para a gente tratar sobre isso, evitar que se tenham desvios e excesso de abatimentos de qualquer natureza.
Se o projeto de lei também for aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos, ele segue para a votação na Câmara dos Deputados.
E a Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que permite a suspensão por mais de 90 dias das atividades de empresas que falsificarem ou adulterarem medicamentos ou cosméticos.
Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a pirataria atinge até 30% dos remédios vendidos no país. Apenas em 2011, o número de medicamentos apreendidos pela Anvisa chegou a 850 mil unidades.
Atualmente, a polícia apreende a mercadoria, mas a empresa pode continuar funcionando enquanto é processada. O autor da proposta, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, justifica que a demora em fechar as fábricas e pontos de venda clandestinos estimula a impunidade.
Já no plenário, foi aprovada a medida provisória que abre crédito extraordinário de R$ 460 milhões de reais para o pagamento de bolsas de estudos do Pronatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego.
A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, defendeu uma compensação financeira para os estados que deixarem de dar incentivos de ICMS na comercialização de produtos importados.
Esses incentivos deixarão de existir se for aprovado o projeto de resolução do senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, que prevê a unificação de alíquotas de ICMS nas transações interestaduais de produtos importados.
Lídice da Mata lembrou que esses incentivos foram os únicos mecanismos que alguns estados encontraram para ter a receita suficiente para cobrir os gastos e fazer os investimentos necessários.
Para a senadora, não é apenas com a aprovação desse projeto que o governo vai reduzir as importações e estimular a indústria nacional.
Isto é uma mistificação da discussão, porque serão necessárias medidas diversas na macroeconomia para que nós possamos recuperar a capacidade de industrialização do nosso país, que vem sendo atacada há muitos e muitos anos sem que grandes providências fossem tomadas.
E a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, acredita que a aprovação do projeto de resolução 72 é uma das saídas para preservar os empregos da Zona Franca de Manaus, afetados pelas importações incentivadas por alguns estados a partir da redução do ICMS.
Vanessa Graziottin disse que no polo industrial de Manaus, de janeiro a março, já foram demitidos 5.250 trabalhadores, especialmente dos setores de motocicleta e ar-condicionado.
Por outro lado, nós compreendemos a situação de Santa Catarina, de Goiás e do Espírito Santo, porque a aprovação desse projeto vai levar uma queda brusca de arrecadação desses estados. Portanto, os estados precisam ser compensados.
Já o líder do PT, senador Walter Pinheiro, da Bahia, saudou o início dos debates sobre novas regras para o Pacto Federativo.
Para Walter Pinheiro, é preciso resolver questões como o incentivo que alguns estados concedem às importações e debater novas regras para a distribuição de royalties do petróleo e de minerais e para o pagamento de impostos no comércio eletrônico.
Quanto movimentou o comércio eletrônico interno o ano passado? 18,7 bilhões de reais. Para onde é que vai as divisas dessa movimentação? Com certeza para o Mato Grosso do Sul, para a Bahia e para Roraima, não vão. As divisas não chegam lá. Ainda pior, no Mato Grosso do Sul, na Bahia e em Roraima, nós temos lojas instaladas fisicamente, mas que patrocinam a venda via comércio eletrônico. Que é, inclusive, um absurdo. É uma provocação. Eu não estou nem tocando no comércio eletrônico internacional. Esse, inclusive, é muito pior.
O senador Jarbas Vasconcelos, do PMDB de Pernambuco, disse ser contrário à decisão do Tribunal Superior Eleitoral que proibiu o uso do Twitter por candidatos ou partidos políticos para a campanha eleitoral antes de 6 de julho.
Por isso, ele apoia o PPS, que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra a decisão do TSE.
No Tribunal Eleitoral, foram 4 votos pela proibição e 3 favoráveis ao uso da rede social para divulgar candidaturas antecipadamente.
Jarbas Vasconcelos lamentou que o TSE não tenha tido o mesmo rigor na cerimônia de posse de Aloísio Mercadante no Ministério da Educação, transformada, segundo ele, em palanque para a candidatura de Fernando Haddad à Prefeitura de São Paulo.
O erro básico ao vetar o uso do Twitter é considerá-lo similar aos demais meios de comunicação, como jornais, emissoras de rádio e de TV. Como bem argumentou o ministro Gilson Dipp, que votou favorável à liberdade nas redes sociais, a mensagem do Twitter não representa ilegalidade à conversa ou informações trocadas deliberadamente entre pessoas determinadas. Não se submete ao regime geral das eleições. Quanto muito, constitui propaganda eleitoral lícita, doméstica, caseira, entre interessados, livre em qualquer efeito.
O senador Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro, disse que são evidentes os atrasos nas obras da Copa do Mundo de 2014. E os maiores problemas, acrescentou, estão nos aeroportos, na rede hoteleira e na mobilidade urbana.
Francisco Dornelles espera que, apesar dos atrasos, o governo cumpra os compromissos assumidos com a FIFA e que a Copa de 2014 seja um sucesso e que deixe um grande legado à sociedade brasileira.
São inaceitáveis as demonstrações de bravata do governo brasileiro por não contribuírem para resolver os gargalos da preparação e encobrir a falta de empenho do poder público em relação aos compromissos assumidos com a FIFA. É evidente o atraso das obras de preparação para a realização da Copa do Mundo da FIFA em 2014.
O Senado comemorou hoje o Dia Internacional da Síndrome de Down.
Diversas autoridades apresentaram projetos bem-sucedidos que vêm sendo desenvolvidos pelo poder público e associações civis para atender esse segmento da sociedade. Repórter Patrícia Novaes.
Um dia de comemorar vitórias, como afirmou o senador Lindbergh Farias, pai de Beatriz, que tem a síndrome. Ele lembrou que o Dia Internacional da Síndrome de Down é fruto de um esforço liderado pelo Brasil na Assembleia Geral das Nações Unidas, a ONU. A outra vitória a ser comemorada na avaliação do senador é o protocolo clínico lançado nesta quarta-feira como parte das homenagens. Segundo o senador, a partir de agora será possível evitar a morte de muitas crianças que nascem com a síndrome.
Infelizmente, ainda morre muita criança nesse país porque os profissionais de saúde não sabem que 60% das crianças que nascem com síndrome de Down têm problemas cardíacos.
Durante o evento, também foi lançado o portal Movimento Down com informações a todos que buscam orientação sobre a síndrome. Com um discurso emocionado, o presidente do Senado, José Sarney, falou sobre a importância de toda a sociedade deixar de lado velhos conceitos e aprender a lidar com as diferenças.
O mais necessário, gente, é que os nossos educadores estejam preparados para lidar com as diferenças que devem reger o aprendizado das pessoas com síndrome de Down.
O portal com informações sobre a síndrome de Down é www.movimentodown.com.br.
Jornal do Senado. Apresentação, Tiago Medeiros e Nara Beu. Áudio, Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.